Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso treinamento de Hyper-V Replica. Sejam bem-vindos ao pessoal que está comigo aqui online, está comigo acompanhando a gravação. Bem-vindo quem tá assistindo offline. Vamos agora fazer a configuração do Hyper-V Replica em um ambiente de domínio. Tá? Eu tenho aqui, nesse meu Remote Desktop Connection Manager, deixa eu ver se todo mundo está conseguindo ver a minha tela. Ok, beleza, obrigado. Então, o que nós temos aqui? Esse é o Remote Desktop Connection Manager. É um facilitador de conexões remotas. Eu posso listar aqui todas as máquinas do meu ambiente, simplesmente facinho e tal. Eu só vou usar para poder clicar de um host para outro e poder trocar para vocês de um servidor para outro mais rapidamente. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um Active Directory num servidor. Tá? São todos servidores físicos. Esse é um dos problemas que a gente tem para trabalhar com virtualização, com Hyper-V réplica, é que o ambiente tem que ser físico. Você não pode ter nada virtual, entendeu? Então, se você quiser treinar a Hyper-V réplica, quiser treinar a Hyper-V, tem que ter máquinas físicas, tem que ter em quantidade. Tá? Então, aqui eu tenho 3 servidores físicos. A única coisa que eu fiz nesses servidores foi colocá-los em domínio. Tá o nome, IP, e colocar no domínio. Esse aqui é o host1.cooperative.local. Esse aqui é o host2.cooperative.local. Nós vamos agora fazer a instalação comentada do Hyper-V réplica, tá? Em máquinas virtuais que eu já tenho previamente criada. Eu tenho algumas aqui criadas, ó. Eu vou replicar esse file server aqui. Deixa eu ver se eu vou replicar esse mesmo. Então, inspect. Ok, vou replicar esse file server. Vou ligar ele. Running. E eu tenho essas outras máquinas virtuais também aqui que eu posso replicar à vontade. Eu vou começar com o file server e depois eu posso replicar as outras. Tá. Bom, primeiro passo para o Hyper-V réplica em ambiente de domínio é que os servidores estejam em domínio. Tá? Configurado certinho, enxergando o AD, enxergando um ao outro. Tá? Esse é o primeiro passo de tudo. Tá? Nós vamos utilizar as configurações mais simples nessa primeira parte do nosso curso, na segunda parte, na verdade, para a gente entender o que é o Hyper-V réplica e ver ele funcionando antes de começar a complicar. Bom, primeira coisa que você tem que fazer para configurar o Hyper-V réplica, a primeira parte que você faz, a primeira configuração que você faz, qual é? Configurar o servidor de destino. Tá? Configurar o servidor de destino. Não é configurar o servidor que vai replicar, não. É configurar o servidor de destino. Então, se eu quero replicar a máquina file server, essa máquina virtual file server para o host 2, vou abrir aqui o Hyper-V do host 2, você vê que não tem file server no host 2, eu tenho que configurar o host 2, não o host 1. Tá? Então, primeiro passo, configurar o servidor de destino. Ok? Vou só perguntar para vocês se está ok o tamanho da tela. Para vocês, dá para entender legal nesse tamanho de tela? Ou aumenta um pouquinho mais o quadro da máquina da máquina conexão remota? Dá para ver? Tá bom? Beleza. Então tá ok. Facilita para mim trabalhar assim. Então tá. Então vamos configurar. Já que você falou que é para configurar o host 2, vamos para o host 2. Pá. O que você tem que configurar aqui? Você tem que vir em Hyper-V Settings, okay, e configurar o servidor para receber a replicação. Tá? Então, eu tenho aqui Replication Configuration. Está em inglês, é a minha versão, mas em português também estaria configurações de Hyper-V réplica. Bom, essa tela de 18,5 também é grande, né? Mas vamos ver. Se qualquer coisa, se vocês sentirem que está um pouco pequeno, eu aumento a tela aqui, não tem problema. Replication Configuration, tá? Eu vou clicar aqui em habilitar esse computador como Replica Server, ou seja, eu habilitei ele como Replica Server, tá? Como servidor de replicação. Ele que vai ser o servidor. O servidor é o que recebe a replicação. O outro servidor, o host 1 no meu caso, ele só envia a replicação. Esse aqui é quem gerencia, quem puxa, ok? Quem guarda versões. Então tá bom. Como eu falei que a gente ia fazer a parte mais simples, eu vou usar Kerberos, HTTP. O que é isso? O Kerberos é a segurança do Active Directory, segurança de acesso, segurança de login, é por Kerberos no Active Directory do Windows Server. Tá? Ele guarda a configurações de acesso de servidores, de contas. Enfim, o Kerberos é uma tecnologia em geral bem mais complexa do que eu posso explicar tentando facilitar para vocês, tá? O que eu vou deixar bem claro é: Kerberos é seguro para ambiente de domínios fechado, tá? Você não pode usar Kerberos sem ambiente de domínio. O ticket do AD só funciona através do Kerberos. Beleza. Então, se você tiver domínio fechadinho, na sua empresa pequena ali, sem internet, sem nada, tipo, não tem replicação para servidor externo, pode usar o Kerberos, tá? Não tem problema. Se você quiser criptografar esse tráfego de alguma forma, não, meu ambiente não é seguro, ou então vou replicar para a internet, você vai ter que usar o HTTPS com certificado digital. A gente vai fazer isso no próximo módulo. Hoje, nessa aula de agora, vamos fazer somente com HTTP. Você pode trocar a porta, sem problema algum. Está na porta 80. Se você tiver algum problema com a porta 80, pode trocar sem problema algum. Só lembrando que você vai ter que fazer a devida alteração no seu firewall, tá? Então, decidi que a autenticação vai ser pelo Kerberos do AD, tá? Cada computador tem sua conta, tal. E autorização e storage. Bom, eu posso definir local para receber as minhas réplicas, tá? Eu já defini aqui em cima, no meu Hyper-V, onde ficam armazenados os meus discos virtuais, que em C2 pontos, Hyper-V, minhas VMs também. Então eu posso botar aqui ou eu posso definir um outro local. Posso botar aqui C2 pontos, Hyper-V. Eu posso criar. Já tem essa parte da réplica aqui, mas eu vou deixar aqui na raiz mesmo. C2 pontos, Hyper-V. Ele vai criar aquela estrutura para você. Só a pastinha onde você quer que as réplicas fiquem. Se você quiser separar do ambiente das suas máquinas locais, tá? A máquina local fica naquela pastinha, a máquina replicada fica em outra. À vontade. Esse aqui é um checkbox que você. É um select box que você seleciona, mas tanto faz você marcar essa opção de baixo ou de cima, você vai ter que definir também o caminho que você quer colocar, tá? A diferença dessa opção de cima para de baixo é que você vai definir qual servidor você vai querer que ele receba que você receba a réplica. Então, vamos dizer que na sua rede é muito grande, muitas máquinas virtuais, você quer controlar quem está replicando o que para onde. Então você vem ali e autoriza somente esse servidor. Então eu venho aqui e acrescento FQDN, ou seja, o nome completão do servidor de primário, servidor que vai enviar a réplica, ou eu posso usar um wildcard. Posso usar um asterisco, posso usar uma parte do nome, entendeu? Enfim, você pode fazer bastante coisa aqui para permitir. Então, os servidores que começam com o nome tal, entendeu? Você pode usar o wildcard, tá? Normalmente você libera o servidor para receber réplica de qualquer servidor autorizado, tá? Num ambiente mais controlado, você vai definir da forma que for necessária. Eu já vi gente definir exatamente, não, esse servidor réplica aqui só recebe daquele dali, de aquele que envia. O importante é sempre salientar que o servidor, o Hyper-V réplica é N para 1. O que é N para 1? Você pode ter N computadores enviando para um servidor de réplica. Fique bem claro esse conceito, N para 1. Então, eu estou configurando meu servidor de réplica agora, eu poderia ter 20 servidores enviando réplica para ele. Mas eu só posso, esses 20 servidores só podem enviar para um. Então, 20 servidores podem enviar para ele. Mas esses 20 servidores não podem enviar para dois ao mesmo tempo. Não. O servidor primário só envia a réplica para um servidor. Tá? Essa é uma limitação do Hyper-V réplica. Quando a gente fizer a réplica no outro servidor, no servidor primário, você vai ver que você só tem a opção de definir um servidor. Esse servidor de réplica pode receber de N. Então, ele pode receber de vários. Você vai autorizar eles aqui, você vai deixar qualquer servidor enviar para ele. Ele é o servidor de réplica de todo mundo, ele vai receber todo mundo. Tá? Mas então, fixando, N para 1. Você pode, obviamente, botar o volume das máquinas virtuais em DFS, em espalhar o conteúdo por outros servidores. Enfim, você pode fazer o que quiser, mas o servidor mesmo só vai ser um, tá? E não é clusterizável, essa função, tá? Essa função não é clusterizável. Você pode replicar máquinas de um cluster para um servidor de réplica, mas você não pode ter o um servidor de réplica em alta disponibilidade, tá? Ele é somente assim, só funciona dessa forma. Vou dar um OK. Ele vai dar uma mensagem para mim. Olha só, tá? Tem que, beleza. OK, mas tem que liberar o firewall. Você botou na porta 80, que ali ele viu que botei na porta 80, e tem que liberar essa regrinha aqui. Observe que ele já disse até o nome da regra. Por quê? Se você for aqui no firewall, vamos no firewall. Ele já tem uma regra pronta para você. Vamos ver aqui. Aqui. Ele já tem uma regra pronta, tá? Tem uma regra para HTTP e HTTPS. É só habilitar. Por que que ele não habilita automaticamente, se ele já sabe a porta, já tem o nome da regra? Não faço ideia. Não faço ideia. Para mim faria todo sentido se você desse um OK e ele habilitasse para você, né? Não faço ideia. Se ele sabe o nome da regra, se ele sabe a porta, ele poderia fazer para você, mas não faz. Então, mas é importante que esse aviso, por mais que ele possa liberar aqui também, que você já fica atento. Se você estiver passando por um firewall alternativo, outro firewall externo, firewall de borda, você vai ter que liberar também a porta. Tá? Então é um bom e é um lembrete. Mas não custava nada ele liberar aqui no servidor para você. Lembrete. Tá? E está pronta a configuração nesse lado do servidor. Firewall liberado, servidor liberado para receber replicação e pronto. Tá? Vamos lá no host 1. Como é que a gente vai fazer a replicação? Botão direito na máquina virtual. Tá. Habilitar replicação. Vamos seguir o wizard e vamos botar o nome do servidor de replicação. Aqui no caso é host 02 cooperate.local. Já até auto preenche para mim. Pergunta aqui do aluno: posso alterar a porta para 8080? Sim, à vontade. Não tem diferença nenhuma. Porta é porta, você altera o que quiser, tá? Se você tiver algum problema com ela, manda bala, bota outra, você que sabe. E só liberar a porta, só liberar a regra, entendeu? Tá, então o servidor é o host 02, tá? Só botei o nome dele na mão, poderia dar um browse aqui e copiar. Vamos avançar. Ele já fez um check lá no servidor, tá? Ele já fez um check lá no servidor. Ele simplesmente verificou que a comunicação existe e ele deu uma olhada, ó, opa, o servidor existe, está habilitado para replicação e a porta é 80 e ele está usando Kerberos. Ou seja, ele facilitou demais a nossa vida. Ele deu um check completo na situação, tá? Tem o checkbox ali de compress the data, ou seja, fazer a compressão dos dados através da rede. Tá? Isso é bem legal de deixar marcado. Você só vai desmarcar essa opção quando você tiver algum problema de tráfego entre WAN. Por exemplo, vou fazer em filiais distintas e, por algum motivo, eu tenho um firewall. Um FortiGate, por exemplo, que não aceita compressão de dados, que ele tem que fazer análise na camada 7. Isso é problema. Desmarca a opção e os dados não vão ser comprimidos. Porém, se você precisasse, na maioria dos casos, você vai deixar marcado aqui sem problema algum. Vamos avançando. Poderia escolher quais seriam os VHDs para fazer essa réplica. Tá? Então, no caso aqui, só tem um nessa máquina. Mas se eu tivesse vários VHDs na máquina, eu poderia escolher e excluir alguns. Ah, então, não, eu quero só o do sistema, ou eu não quero do sistema, eu quero só dos dados. Eu quero só aquele, esse, à vontade. Poderia ter um disco pass-through na máquina, ligado diretamente ao disco físico, se você não quer replicar, que nem ia ficar muito complicado. Beleza, você dá o desmarque e marca aqui à vontade. Agora começou a parte mais interessante, tá? Recovery Point. Recovery Point é uma coisa que o pessoal também se enrola um pouquinho quando vai configurar, porque acha que esse nome, Recovery Point, é muito bonito. Mas na verdade, isso aqui são snapshots, tá? São snapshots que ele vai fazer, tá? Da sua máquina virtual adicional. Se você deixar marcada a opção de cima, ele só vai ter a última versão. Então ele vai copiar, ele vai de 5 em 5 minutos fazer o check e vai sempre manter somente uma versão, tá? Se você quiser alterar isso, não, eu quero alterar isso porque eu quero que se tiver algum tempo, eu quero, como um aluno perguntou ali, aí se der problema no sistema. Ah, bom, você pode, se você tiver várias versões da máquina virtual replicada, você pode voltar para uma versão que estivesse funcionando, entendeu? Então, é normal que muita gente coloque aqui, por exemplo, deixa duas versões de 12 em 12, ok? Ou seja, duas por dia. É vontade, tá? Mas sempre lembrando que isso é snapshot, é instantâneo. Quem fez curso de Hyper-V comigo, ou quem conhece um pouquinho mais de Hyper-V, sabe o quão delicado é lidar com snapshot instantâneo de máquina virtual, tá? O Hyper-V Replica trabalha 100% em cima de instantâneo e snapshot de máquina virtual. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele tira o snapshot da máquina virtual, que em português está tá escrito instantâneo no Hyper-V, e copia esse snapshot, tá? Ele copia isso de um lado para o outro, ele replica o snapshot, tá? Depois ele apaga o snapshot. A gente vai ver isso em funcionamento agora. Só que, se você manter muitos snapshots e não tiver o devido cuidado com isso, você pode se dar mal na sua instalação. Então, muito cuidado. Quer marcar aqui as opções? Pode. Tome cuidado com o snapshot. O snapshot tem que lembrar que os dados são gravados no arquivo AVHD, não são no VHD. Tem alguns cuidados básicos, tá? Necessita um pouco mais de conhecimento da parte do técnico. Nada, mas não é nada proibitivo. Ok? Então, isso aqui é diferente, isso aqui é um snapshot. A verificação do delta do Hyper-V réplica é de 5 em 5 minutos, somente alterável por registro, tá? Nem por. Acho que por PowerShell também dá para você alterar, que é um verificador da máquina de origem. O servidor 2 manda um verificador de 5 em 5 minutos, verifica se está tudo ok e volta, tá? Isso aí, no caso, são pontos de restauração que você poderia acrescentar. Eu vou deixar marcado só um para nossa primeira demonstração e vou avançar. Essa aqui é a janela importante que a gente vai ver na parte de replicação entre ambientes distintos, tá? Entre sites distintos. Então eu poderia enviar a replicação inicial pela rede, que é o que eu vou fazer agora, ou poderia usar uma das duas opções abaixo, mandar a cópia inicial pela mídia externa ou utilizar uma máquina virtual modelo, tá? Pela mídia externa a gente vai ver logo em seguida, nos próximos módulos, tá? Usar uma máquina virtual modelo não recomendo. O que seria essa opção? Seria você ter uma máquina virtual lá no outro lado, servidor, já restaurada com sysprep, só para poupar o tempo da instalação do Windows, tá? Ser copiada. Então você ia poupar aí 9 GB, 10 GB de replicação inicial. Não recomendo muito fazer isso porque não é tão simples e pode gerar outros problemas. Prefiro que sempre seja feito a cópia ou por HD, para você ter cópia fiel da tua VM de um lado para o outro, ou pela rede, tá? Pela rede é quando você tem uma latência boa. Uma latência boa dos ambos os lados, tá? Então, tá na rede local ou está numa VPN de qualidade, manda pela rede. Ah, está em outro site remoto, tal, tá longe. Depois a gente vai ver como usar a mídia externa. E você pode agendar ou iniciar imediatamente a replicação. Por que isso faz sentido? Porque a replicação pode consumir uma banda da sua rede. Então pode ser que você tenha algum problema de banda, tá? Então você define, não, quero que comece às 6 horas, tal. No meu caso, vou mandar agora mesmo. Verifica tudo e manda bala. Ele tirou o snapshot da máquina virtual, foi muito rápido. Fez o merge do snapshot, também foi muito rápido, que a máquina é pequena. E mandou a replicação para lá. Você viu que foi muito rápido, que essa máquina virtual não tem nada, tá? É só o nome que está escrito file server aqui. Só para demonstrar para vocês o quão rápido é fazer essa configuração. Se eu for aqui com o botão direito no Replication, eu tenho algumas opções que a gente vai ver logo em seguida. Plain Failover, Pause, Remove. Eu vou aqui clicar em ver a saúde da replicação. Você vai ver o status dela, tá? Se eu tivesse várias cópias, aqui eu ia listar o status das cópias das versões. Aqui, o tempo de latência, tá vendo? 0,002 segundos. O tempo do o tamanho do arquivo copiado, tamanho médio. Quando foi a última cópia, como é que está? 5 minutos, tá vendo? Menos 5 minutos atrás. Daqui a pouco ele reseta isso. Enfim, ele é bem completinho, fácil de lidar. Essa aqui é uma janela de você verificar a saúde das máquinas. Lá no outro servidor, no Host 2, o nosso file server já está sendo replicado. E olha como é que ele fica, em estado desligado. Tá? A máquina virtual replicada fica em estado desligado. Isso é interessante que você não gasta nem licenciamento com ela. Tá? Ela está replicada de uma forma desligada. Bem interessante, né? Então, era essa a nossa replicação que a gente tem que fazer. Tá? Simples, fácil, a máquina virtual está replicada. Ok? Não é nada complicado fazer um ambiente de domínio. Tá? E agora a gente só precisa partir para os testes de failover. Vamos passar agora para o próximo módulo. Assista o próximo vídeo para a gente fazer os testes com esse ambiente. Bom, vamos testar, vamos ver se, né, que funciona e tal. Vamos para a próxima aula.